O pequeno grupo de capuzes no sopé da forca agitou-se. Que seria? O carrasco encapuzado desceu e explicou. Não podia enforcá-lo com a coleira de ferro da corrente do pescoço. Era preciso tirá-lo primeiro. Foi uma aflição, uma perplexidade. Saíram pela cidade à procura do ferreiro de serviço que desaparecera. Entretanto, segurando o outro laço, o ajudante gritava se ia ficar ali a aguentar com o peso das correntes, que o corpo por si não pesava nada. Mandaram que o largasse. Ele largou-o de repente e o corpo, com um estrondo de correntes, desabou no tablado e era um molho de carne e de anéis de ferro. Enfim, o ferreiro veio e, no silêncio, apenas se ouvia o martelar tilintante até que a coleira caiu. Recomeçaram a operação de levantar o corpo com as correntes pendentes e o carrasco enfiou-lhe um laço no pescoço. Ao mesmo tempo, e por um bater de palmas do meirinho, o ajudante largou a suspensão e o carrasco saltou para os ombros justiçado. O corpo rodopiou num balancear largo das correntes e ficou rodando devagar. Um suspiro de alívio percorreu os capuzes. Mas o carrasco agarrado à corda debruçava-se para a cabeça pendida que tinha entre os joelhos. Depois levantou-se e sentou-se várias vezes. E por fim, passando para a forquilha da forca, desceu escorrendo em suor que brilhava no seu torso nu e sentou-se na beira da plataforma, fazendo com as mãos abertas movimentos de confessada impotência. Os capuzes correram para ele. Não está morto, não morre. Quando o calco para baixo, alguém, e benzeu-se, o levanta para cima. Não precisaram entreolhar-se para entenderem claramente o que se passava. E Frei Anton tomou uma decisão suprema.